seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta quarta-feira, 6 de novembro. Hoje lá fora, 25 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é, como sempre, do Jaime Faria, a técnica do Zhang Xiaogang. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Donald Trump vence eleições presidenciais. Republicanos assumem controle do Senado. Tropas norte-coreanas entram em combate e sofrem baixas na Ucrânia, diz fonte americana. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada a Angola. Vamos abordar as implicações para a Angola da vitória de Donald Trump. A UNITA diz que algo vai mudar, mas há quem não concorda.
Seja qual for o regime ou partido democrata ou republicano, os interesses americanos sempre foram acautelados.
Nessa frente, provavelmente nada vai mudar. Trump, eu acho que o Partido Republicano que é mais certo, percebe a importância disso e a importância de não alterar aquilo que serve e que beneficia os Estados Unidos.
Angola vai dominar com os seus oficiais militares uma missão de observação entre Ruanda e o Congo Democrático. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Donald Trump regressa à Casa Branca em janeiro depois de vencer ontem as eleições presidenciais com a maioria confortável no colégio eleitoral sobre a candidata do Partido Democrata, Kamala Harris. O Partido Republicano ganhou também o controle do Senado, onde os democratas perderam a sua maioria. A contagem dos votos para a Câmara dos Representantes prosseguia hoje com os republicanos em vantagem, mas ainda com a possibilidade dos democratas conseguirem a maioria nessa Câmara. Líderes mundiais felicitaram Donald Trump após a sua vitória nas eleições presidenciais nos Estados Unidos. Na manhã de hoje, muitos líderes recorreram a redes sociais como o X para felicitar o Trump, cuja imprevisível abordagem de política externa, América Primeiro, complicou as relações com muitos aliados e inimigos dos Estados Unidos durante o seu primeiro mandato. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu foi um dos primeiros aliados dos Estados Unidos a enviar uma mensagem de apoio, elogiando o regresso histórico de Trump, que, segundo ele, oferece um poderoso novo compromisso com a grande aliança entre Israel e a América. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que apelou a mais apoio dos Estados Unidos e do Ocidente para combater a invasão da Rússia, falou positivamente do que disse ser o compromisso de Trump com a paz através da força nos assuntos mundiais. O presidente francês, Emmanuel Macron, também rapidamente deu os seus parabéns, dizendo que está pronto para trabalhar em conjunto, como fizemos durante 4 anos, com a sua convicção e a minha. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer disse que o seu governo está ombro a ombro na defesa dos valores partilhados de liberdade e democracia, acrescentando acreditar que a relação especial Reino Unido-Estados Unidos vai continuar a prosperar em ambos lados do Atlântico nos próximos anos, disse ele. A presidente da Comissão Europeia disse que felicita calorosamente Trump e elogiou a verdadeira parceria entre a União Europeia e os Estados Unidos. Em mais notícias do mundo, tropas norte-coreanas sofreram um número significativo de mortes durante os seus primeiros confrontos com as forças da Ucrânia, disse uma fonte oficial americana citada pelo jornal New York Times. O jornal disse não ser claro quando é que esses confrontos ocorreram. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse ontem que as forças do seu país travaram uma batalha com as tropas norte-coreanas que foram enviadas para a Rússia para ajudar na guerra contra a Ucrânia. Zelensky não deu mais pormenores, afirmando que a chegada das tropas da Coreia do Norte são o que chamou de uma nova página de instabilidade no mundo. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustam Homirov, também confirmou a chegada das tropas norte-coreanas. Numa entrevista à emissora pública sul-coreana, KBS, ele disse que as forças ucranianas e norte-coreanas se envolveram em combates de pequena escala. Passo a citar, as primeiras tropas norte-coreanas já foram bombardeadas na região de Kursk, disse Andriy Kolavenko, chefe do ramo de contra-desinformação do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia. Ainda sobre a Ucrânia, os militares daquele país disseram hoje que abateram 38 dos 63 drones aéreos que as forças russas lançaram em ataques noturnos. O Ministério da Defesa da Rússia disse na quarta-feira que destruiu dois drones ucranianos sobre a mesma região. O ministro da Saúde do Ruanda apresentou um projeto de lei que visa permitir a adolescentes a partir dos 15 anos de idade terem acesso a serviços de saúde reprodutiva, especialmente contraceptivos, para limitar gravidezes indesejadas. A lei que regula os serviços de saúde, apresentada ao Parlamento, deverá ser discutida e votada nos próximos dias, mas terá uma forte oposição das vozes conservadoras. Ao apresentar o projeto, Sabin Sanzimana afirmou que a inacessibilidade aos serviços de saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes, incluindo a contracepção, leva a taxas elevadas de gravidezes indesejadas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E hoje vamos, claro está, gastar algum tempo a analisar as implicações da vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Estas eleições dão-se no momento em que se aprofundam as relações com Angola. Vamos saber qual o impacto disso nessas relações. Venâncio Rodrigues.
James Lai, jornalista e jurista angolano, defende que os compromissos económicos assumidos por Joe Biden serão honrados pelo governo de Donald Trump, apesar de no seu anterior mandato Angola não ter estado na lista de prioridades do seu governo.
O que será de Angola se o presidente Trump não colocar esses projetos que estão a ser desenvolvidos pela administração Biden em Angola, nomeadamente o do corredor do Lobito, na mesma linha de prioridades? Portanto, a resposta para mim é que há sempre aquela esperança de que os Estados Unidos, nas suas relações internacionais, afirmam sempre que eles priorizam os seus interesses permanentes e não os amigos ou inimigos. Pensamos que o projeto do Corredor do Lobito é um projeto com sustentabilidade suficiente para ser um polo permanente de interesse dos Estados Unidos da América. Não nos podemos esquecer da posição geoestratégica que Angola tem, logo virada para o Oceano Atlântico.
O sociólogo Lucombo Zatzola também defende que as relações económicas, que têm como ponto principal o Corredor do Lobito, não serão, em princípio, beliscadas.
Se aquilo são compromissos do Estado, a priori vão ser respeitados. Eu parto desse princípio. Agora, se por outro motivo subjetivo que ultrapassam as razões do Estado, então isso é outra coisa. Mas a priori, se são compromissos do Estado, vão ser respeitados. Tanto da parte de Angola como da parte dos americanos. Porque seja qual for o regime ou o partido democrata ou republicano, os interesses americanos sempre foram acantilados, mesmo em plena guerra com a UNITA, sabendo a ser recebido com tapete de honra. Não houve, digamos, afetação nas relações de negócio com os americanos. Continuaram sempre a trabalhar na exploração do petróleo, dos hidrocarbonetos. Quer dizer, se há interesse do Estado que é preciso salvaguardar, eu acredito que o Trump não vai passar uma borrão a isso. Vai de princípio, manter essas relações dos interesses americanos.
Também o ministro dos Transportes, Ricardo Abreu, disse que nada vai mudar no atual ritmo de relações diplomáticas e económicas entre Angola e os Estados Unidos da América.
A principal potência mundial, obviamente, temos de estar atentos a tudo o que acontece nesse mesmo país. A verdade é que há aqui duas dimensões, portanto, a dimensão daquilo que possa ser o compromisso político entre os Estados Unidos, América e África, portanto, isso está naquilo que foram os pilares da política do presidente Biden. Outra coisa é aquilo que também diz respeito ao efetivo interesse económico daquilo que nós temos aqui, portanto, nesta nossa região. Portanto, eu acredito que, independentemente do partido ou eventualmente do lado partidário que possa vencer as eleições da América, que este sentido estratégico ou geoestratégico da importância económica dos recursos que nós temos nesta região se vai manter.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. O jornalista angolano João Pinto falou com o colega Sérgio Nhambi sobre esta mesma questão e deu a sua opinião.
Portanto, Angola reage de uma maneira, primeiro respeitando a decisão dos norte-americanos e, em segundo lugar, com alguma, penso que, com alguma expectativa, não digo negativa, mas sobretudo porque, como sabe, um democrata que reconheceu o governo de Angola há 31 anos, e a expectativa de facto era, e tendo em conta que há uma perspectiva da visita de Joe Biden a Angola, era no sentido da situação continuar. O que se fala aqui é exatamente se os investimentos que os Estados Unidos e a parceria estratégica que existe foi assinada relativamente ao corredor do Lobito, relativamente a todos os processos em curso deixados pelo embaixador Mustinga, se de facto Donald Trump irá continuar ou não. A política angolana é no sentido de aproximar-se cada vez mais aos norte-americanos. Agora, é a ideia de saber, e tendo em vista o primeiro mandato de Trump, antes deste, que de facto a África não era uma prioridade, é saber se de facto Angola, no caso, pode constituir uma matéria de interesse para os Estados Unidos. O que se diz e aquilo que se pode ouvir dos políticos contactados é as pessoas que decidem neste país é aguardar, a ver quais são as linhas principais do regressado e novo presidente norte-americano, mas há sobretudo estas questões. Como é que vão ser os investimentos? A política do Trump vai continuar a abarcar a parceria estratégica? O corredor do Lobito continuará a ser uma prioridade, tal como era com Joe Biden? Seria isso com os democratas, caso Kamala Harris ganhasse? São questões que ficam no ar e agora esperar, de facto, que a diplomacia faça o seu trabalho.
Era o jornalista angolano João Pinto. Ele estava a falar com o Sérgio Nhambi. O professor Franco de Sousa, da Universidade de Dartmouth, opinou sobre a mesma questão.
Ok, eu acho que nessa frente provavelmente nada vai mudar. Trump, eu acho que o Partido Republicano, que é mais certo, percebe a importância disso e a importância de não alterar aquilo que serve e que beneficia os Estados Unidos. Quer dizer, então, eu acho que nessa frente não haverá grandes mudanças. Agora, é difícil, é preciso não esquecer que Trump, ideologicamente, é um pouco incoerente, para dizer de uma forma delicada. Evidentemente que isto é uma oportunidade de uma nova viragem, de uma nova visão das coisas na Casa Branca.
Muito obrigado, professor Franco, por esta análise e continuação de uma excelente tarde para si.
Muito obrigado.
Portanto, o Sérgio Nhambi a falar com o professor Franco de Sousa. Entretanto, a UNITA parece ter uma posição diferente destas todas. O deputado da UNITA, Joaquim Afoia, disse estar convicto que o governo angolano vai receber uma lição, porque para ele, vamos citar, os que fazem golpes constitucionais violando leis vão ter que pensar duas vezes, e os corruptos também. A vitória de Donald Trump, disse ele, é uma derrota para os regimes de países africanos que o presidente Joe Biden protegia. O vice-presidente da 2ª Comissão de Defesa e Segurança do Parlamento acrescentou que a visita do presidente americano à Angola, no mês de dezembro, não tem, citamos, um peso significativo, porque no seu lugar vai estar outra pessoa que não tem nem a sua visão estratégica para o mundo, nem a sua visão para o futuro dos Estados. Joe Biden tem que conversar com Donald Trump, especialmente sobre o corredor do Lobito. Este processo tem que ser revisto, porque o novo presidente poderá ter outra visão, disse Joaquim Afoia, deputado da UNITA. E agora uma questão também envolvendo Angola. Oficiais angolanos vão dominar uma comissão de verificação de acordos entre o Ruanda e o Congo Democrático no leste do país. Isto após um encontro ontem na fronteira entre o Congo Democrático e o Ruanda, dos ministros dos negócios estrangeiros desses dois países, sob mediação do ministro angolano das Relações Exteriores, Tete António.
Ao falar após a reunião, o chefe de diplomacia do Ruanda informou que as três partes concordaram em criar uma equipa de especialistas militares para acompanhar a implementação do que é conhecido como relatório técnico do conceito proposto de operações. Acreditamos que nos ajudará a reforçar o mecanismo de verificação para que o cessar-fogo possa ser implementado e a paz regresse ao leste da República Democrática do Congo, que é o que todos queremos, afirmou Olivier Ndundungirere, citado pelo portal ruandês Kitty Press. Ele acrescentou que todos estão otimistas de que este processo vai funcionar. O mecanismo será composto por 18 oficiais militares de Angola, 3 do Ruanda e 3 da República Democrática do Congo. Por seu lado, a ministra dos Negócios Estrangeiros da República Democrática do Congo, Thérèse Kouakouamba Wagner, não fez declarações depois do encontro a portas fechadas, mas numa nota enviada à imprensa antes da reunião, assinalou uma certa contradição entre o discurso público do Ruanda e as suas ações no terreno, nomeadamente a tomada de certas cidades, estava a citar a ministra. A próxima reunião está marcada para 16 de novembro e deve ser oficialmente confirmada a composição desse mecanismo. O encontro seguiu-se à apresentação de um projeto de relatório técnico por especialistas militares, cujos detalhes não foram divulgados. A 4 de agosto, entrou em vigor um cessar-fogo mediado pelo presidente angolano João Lourenço, que, no entanto, não tem sido respeitado pelos rebeldes do M23, que atuam no leste da República Democrática do Congo e que, segundo Kinshasa, tem o apoio do Ruanda.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Chamo já a atenção para a segunda meia hora, quando Moçambique vai estar em foco. A instabilidade continua. Estamos a emitir em onda média, em onda curta e através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X. A referência é Voa Português. Para contactos, ou subscrever-se no nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E os ouvintes que quiserem participar no África Agora, pois podem enviar perguntas, comentários para aquele número no WhatsApp. Eu vou repetir, mais 1-202-251-9466. Recentemente, o Conselho Superior da Magistratura de Angola expulsou um juiz alegadamente envolvido em atos de corrupção, mais precisamente de suborno, para as suas decisões. É algo que foi saudado por analistas jurídicos que, contudo, manifestam também preocupação por, segundo dizem, o Conselho não estar a atuar com total imparcialidade. O Coque Mukuta explica.
A expulsão de um juiz por suposto recebimento de suborno é um acontecimento inédito nos 50 anos da independência de Angola e envia uma mensagem clara à classe. Para o jurista Manuel Cornélio, a atitude do Conselho Superior da Magistratura Judicial demonstra coragem em punir um dos seus colegas.
O juiz, ao deixar-se vender a um preço cuja custa nessa altura a sua carreira, a sua reputação e o seu bom nome, obviamente acaba por ser uma lição muito bem dada e muito bem conseguida por parte dos advogados da lesada, que intenta a respectiva queixa, para que de facto o juiz venha responder. Neste caso, as lições foram dadas e a responsabilidade foram tornadas pública e esperamos de facto que os juízes tomem cuidado a partir desse momento, porque plenas do Conselho Superior da Magistratura já provou de que atende às reclamações de pessoas que sentem-se, de facto, foram lesadas em um determinado processo.
A punição de um único juiz, contudo, levanta dúvidas sobre o tratamento desigual em casos semelhantes. Manuel Cordeiro diz não compreender como o mesmo órgão se recusa a investigar denúncias contra o presidente do Tribunal Supremo, Joelho Leonardo, que já esteve sob suspeita em várias denúncias tornadas públicas.
Nos faz espécie os casos de corrupção que, que o próprio presidente do Supremo Tribunal tem sido constantemente levada à tona. E nós entendemos dois que também era bom que o Conselho Superior da Magistratura, um quórum específico, sentasse no intuito de haver, enquanto facto, se essa denúncia consubstanciam ou tem como dados provados, porque, na verdade, a forma possível de prestigiar este órgão, bom, de prestigiar esse órgão, é de facto ser um exemplar conosco mesmo. E o titular deste órgão goza de uma responsabilidade acentuada. Então, era de bom tom, no seu todo, se o mesmo fosse, de facto, levado ao crivo, para que, de facto, consiga limpar a sua reputação, o seu bom nome e, obviamente, a sua honra.
Outro jurista, Domingos Eduardo, afirma que existem outras denúncias que deveriam receber o mesmo tratamento por parte do Conselho Superior da Magistratura Judicial.
Ativamente, aqui, dois pesos e duas medidas. Em relação a outros processos, sobretudo ao Presidente do Tribunal Supremo, nada mais se transpira, não se sabe efetivamente o que aconteceu, como as coisas estão a decorrer e a questão de existir efetivamente filhos enteados neste país.
O analista político Rui Candove explica que a justiça não pode agir com dois pesos e duas medidas.
Ninguém é tão poderoso o suficiente ao ponto de não ser acessível de estar a contas com a justiça. E aqui parece-nos que o Conselho Superior da Magistratura usou dois pesos e duas medidas, porque o juiz do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, tem sido alvo de várias denúncias públicas e nunca ouvimos sequer uma investigação, um acompanhamento, uma análise dessas denúncias que são igualmente gravosas.
Cote Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje terminam os jogos da quarta jornada deste novo formato com 36 clubes, mas em que cada clube só joga 8 jogos. Estamos assim a meio caminho andado e hoje, em Paris, Paris Saint-Germain, PSG, recebe Atlético Madrid. PSG não se pode atrasar, só tem 4 pontos, Atlético Madrid ainda pior, está na zona de desqualificação, está em 28º. Outro grande jogo é aquele entre o Inter de Itália e o Arsenal. Inter em 8º lugar, com 7 pontos. Arsenal também tem 7 pontos, mas está logo atrás. Outro jogo interessante é aquele entre o Bruges da Bélgica e o Aston Villa. Interessante porquê? Porque se o Aston Villa ganhar, vejam lá, passa para o topo com os mesmos pontos que o Liverpool. O Benfica de Portugal está na Alemanha para defrontar o Bayern München, Bayern de Munique. Benfica tem 6 pontos. Bayern vai mal, só tem 3, mas Benfica nunca ganhou ao longo da sua história no campo do Bayern. Mas o treinador do Benfica, Bruno Lage, diz que a história não se repete.
Trata-se realmente de um desafio muito, muito interessante e acho que vai ser um desafio até mesmo para perceber até que ponto é que nós estamos prontos para jogar a este nível.
Pois a história seria se fossem sempre as mesmas pessoas a jogar o mesmo jogo. Como são pessoas diferentes, acho que é o desafio. É o desafio de nós podermos vir aqui e jogar o nosso jogo. Isso é que é o mais importante. Nós temos de estarmos convictos daquilo que temos de fazer, o jogo que podemos fazer perante este adversário e conquistar pontos. Acho que seria muito importante para nós nesta altura.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, que hoje está na Alemanha para defrontar o Bayern de Munique e a querer que a história não se repita. O Barcelona, que está a ter em Espanha uma boa época, comandando o campeonato espanhol isolado, está em Belgrado para defrontar o Estrela Vermelha. Barcelona tem 6 pontos, Estrela Vermelha está em 33º, com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. Ontem o Real Madrid perdeu em casa com o Milão por 3-1. Real está em 17º lugar na zona que dá acesso aos play-offs. Tem 6 pontos ao fim de 4 jogos. Milão está na mesma situação, 6 pontos. Liverpool deu surra, dor de cabeça grande aos homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen. 4 batatas na capoeira sem resposta. O colombiano Luís Dias marcou 3 golos e buenos dias, fica para a próxima. Bayer Leverkusen está em 11º lugar na zona dos playoffs. Mas o grande resultado de ontem foi a vitória do Sporting de Portugal sobre o Manchester City por 4-1 no jogo de despedida do treinador Ruben Amorim, que vai para os rivais do City, o Manchester United. A última vez que as duas equipas se tinham defrontado em Alvalade, o Manchester City tinha ganho por 5-0. City ontem sem muitos dos seus jogadores, como Ruben Dias, Stokes, De Bruyne, Grealish, Doku, mas mesmo assim, vejam o que dizem as estatísticas. Manchester City teve 73% de posse de bola. Rematou 20 vezes já a baliza contra 9 do Sporting. 11 pontapés de canto contra 1 do Sporting, que teve a seu favor 2 penaltis. City falhou um penalti. Ruben Amorim explica a vitória.
Acho que hoje estava escrito que tinha que ser assim, porque não há muita explicação. Uma primeira parte onde nós não conseguimos ter bola, muito precipitados. Eles ganharam os duelos todos, empurraram-nos para dentro da baliza, falharam golos, uma primeira parte difícil, mas depois conseguimos chegar ao empate no intervalo e acho que acalmou toda a gente. E portanto eu diria que hoje tinha que ser assim. Acontecesse o que acontecesse no jogo, eu acho que toda a gente aqui, que esteve aqui nos últimos 4 anos, merecia esta noite.
É, tinha que acontecer. Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Esta foi a terceira derrota consecutiva do City em todas as competições. City mantém-se na zona de qualificação automática para os oitavos de final, está em 6º lugar. Sporting está agora em 2º, com 10 pontos. Mas isso, claro, está pode mudar dependendo dos resultados de hoje. Aqui Washington, Voz da América. Vamos agora até São Tomé, onde, portanto, está em jogo o país. Tem um papel importante na situação no Golfo da Guiné, um local onde se registram cada vez mais atos de pirataria.
A localização estratégica e a dimensão do território marítimo de São Tomé e Príncipe, no Golfo da Guiné, fazem deste arquipélago um parceiro fundamental no combate à pirataria marítima nesta sub-região do continente africano. Os Estados Unidos da América, Brasil, Portugal e França são os países que mais se têm preocupado com a segurança marítima no Golfo da Guiné e, em particular, na zona económica exclusiva do arquipélago, cujo território marítimo é 160 vezes maior que o terrestre. Há cerca de 2 meses, o governo norte-americano financiou a instalação no país de um moderno sistema de radar para o controlo do mar, mas o comandante da Guarda Costeira, Armindo Rodrigues, lamenta a falta de meios de patrulha e abordagem.
Como este instrumento capacita-nos em termos de observação, falta-nos apenas abordagem, capacidade de nós irmos lá abordar os navios que estão a praticar o ilícito.
Os militares da Guarda Costeira São Tomense afirmam que muitas vezes assistem de braços cruzados atos de pirataria marítima e de pesca ilegal na zona económica exclusiva do país.
Nós estamos numa zona onde é o epicentro de crimes marítimos. A pirataria é um desses crimes. E anualmente nós temos cerca de 60 atos de pirataria que acontecem no mar. Normalmente, o crime de pesca ilegal, nós temos de várias zonas, aqui da costa da África, de Nigéria, de Camerún, de alguns países aqui da costa da África, e também temos de navios chineses também, que acontecem muito.
O primeiro-tenente Walter Fernandes, chefe de operações navais da Guarda Costeira São Tomense, é especialista em segurança marítima, busca e salvamento no alto mar.
São Tomé e Príncipe dispõe de 2 lanchas de patrulha. As nossas lanchas são com capacidades para demorar 2 a 3 dias no mar. Precisamos de lanchas maiores que possam demorar mais tempo no mar. E assim seria melhor para combatermos esses crimes.
Oscar Mendes, Voz da América, São Tomé.
Continuo com a Voz da América. Moçambique vai agora em breve estar em foco com Amâncio Miguel. Thank you.
aqui em Washington, D.C., 12 horas 30 minutos.